Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina da Voz da América em português, neste dia 14 de junho de 2022. Hoje é terça-feira, que aqui na capital americana está com 27 graus centígrados, mas alguma chuva. Ao microfone está convosco Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu, na técnica está Rob McLean. E como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Ucrânia diz que a Rússia se prepara para avançar sobre várias cidades do leste do país. Por falta de financiamento, o Programa Alimentar Mundial suspende ajuda a quase 2 milhões de pessoas à beira da fome no Sudão. E como sempre, a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. Secretário da Informação do MPLA nega qualquer interferência com os órgãos de informação estatais e faz acusações aos mesmos.
Eu não dei, nem dou, nem tenho que dar, porque não tenho autoridade para isso, qualquer orientação aos órgãos de comunicação social. Excesso de zelo, autocensura, são coisas em que nós não nos revemos.
Julgamento major da Casa da Segurança do Presidente, acusado de tentar sair do país com dezenas de milhões de dólares, começa este mês.
Pedro Lussati encontra-se em prisão preventiva há um ano, no Hospital Prisão de São Paulo, onde aguarda pelo julgamento.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos aqui às notícias do mundo com João Santa Rita.
A Rússia proibiu hoje dezenas de jornalistas, representantes de órgãos de informação e entidades ligadas à indústria de defesa da Grã-Bretanha de entrarem no país, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. 29 jornalistas e membros de órgãos de informação britânicos, como a BBC, a Sky News e jornalistas The Guardian e Times, estão incluídos nessa lista. A Rússia disse tratar-se de uma medida de retaliação por sanções ocidentais e pressões exercidas sobre os seus meios de informação estatais. O governo russo anunciou, por outro lado, que vai começar a restringir o acesso à informação económica e financeira do governo para, segundo disse, proteger o país de sanções adicionais. O Ministério das Finanças disse que vai restringir parcialmente informações sobre o orçamento em resposta ao que disse ser as consequências negativas das sanções à economia russa. O orçamento russo registrou um excedente de 26 mil milhões de dólares nos primeiros 5 meses do ano, graças ao aumento dos preços do petróleo. Os Estados Unidos disseram, entretanto, que vão permitir algumas transações relacionadas com produtos energéticos envolvendo bancos e entidades russas até ao próximo dia 5 de dezembro. Na Ucrânia, as autoridades militares disseram hoje que forças russas na região leste de Donbass estão a preparar condições para uma ofensiva às cidades de Sloviansk, Liman, Yampil e Siversk, todas localizadas a oeste de Severodonetsk e Lysychansk. Esta ofensiva, a realizar-se, enquadra-se nos planos russos para se apoderar daquela região ucraniana. Na cidade de Severodonetsk prosseguem os combates e o Ministério da Defesa russo disse hoje ter oferecido aos combatentes ucranianos, encurralados numa fábrica química de Azor, a oportunidade de se renderem. O governo da região de Luhansk disse que cerca de 500 civis estão também refugiados no local do complexo fabril, incluindo 40 crianças. O subsecretário de Defesa americano Colin Kall disse que a Rússia quer ainda capturar grande parte, se não mesmo toda a Ucrânia, mas teve que diminuir os seus objetivos táticos de momento. A Rússia voltou, entretanto, hoje a rejeitar qualquer interferência da sua parte na condenação à morte de 2 britânicos e 1 marroquino por um tribunal da região separatista de Donetsk, na Ucrânia. Os 3 foram condenados por atividades mercenárias. Um porta-voz do Kremlin disse que as autoridades britânicas devem falar diretamente com as autoridades do país que pronunciou a sentença e que isso não é a Rússia. O presidente americano, Joe Biden, fará a sua primeira viagem como chefe de Estado ao Médio Oriente de 13 a 16 de julho, com visitas a Israel e à Arábia Saudita. Um comunicado da Casa Branca, divulgado hoje, diz que a viagem começa em Israel, onde também fará uma visita à Cisjordânia. Na Arábia Saudita, Biden vai debater com o príncipe Mohammed bin Salman o fim da guerra civil do Iémen e também a crise dos combustíveis. O primeiro-ministro israelita confirmou a deslocação de Biden ao seu país e agradeceu os esforços do presidente americano em fortalecer o que disserem interesses mútuos com a Arábia Saudita. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anunciou hoje que, perante a falta de financiamento, não vai poder ajudar um terço da população do Sudão do Sul, 7 milhões e 700 mil pessoas que estão em situação de fome. O diretor do PAM no país, Adeyinka Badejo, disse estar muito preocupado com o impacto dos cortes no financiamento dos fundos nas crianças, nas mulheres e nos homens que não terão o suficiente para comer durante a época de escassez. A falta de financiamento surge numa altura em que 60% da população neste país africano sofre de insegurança alimentar severa devido às secas, conflitos internos e ao aumento dos preços causados pela guerra na Ucrânia. O PAM advertiu que sem os 426 milhões de dólares já pedidos para atender às necessidades de 6 milhões de pessoas, a mortalidade, má nutrição e o atraso no crescimento e as doenças aumentarão drasticamente. O correspondente do jornal New York Times no Zimbábue, Jeffrey Moyo, acusado de ajudar jornalistas estrangeiros a obter credenciais falsas, foi hoje condenado a uma pena suspensa de 2 anos de prisão. O jornalista, de 37 anos, foi preso em maio de 2021 e acusado de obter para Christian Goldbaum e João Silva autorizações falsas para uma reportagem de uma semana, tendo sido libertado sob fiança 3 semanas depois.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E nesta terça-feira, 14 de junho de 2022, vamos começar com a reportagem sobre a crescente controvérsia em redor dos órgãos de informação estatais angolanos. O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, distanciou-se da cobertura feita na pré-campanha eleitoral por esses órgãos de informação, que acusou de excesso de zelo e autocensura. Isto depois de um dirigente da UNITA ter dito que esses meios de informação estavam a ser usados pelo MPLA como meios de propaganda e ação psicológica. A reportagem com o Coque Mokuta.
Para a UNITA, a forma desigual como os órgãos de comunicação social públicos do país tratam os partidos na oposição é uma clara estratégia que o MPLA tem para tirar proveito nesta época da pré-campanha eleitoral. Quem o diz é Marcial da Chala, porta-voz do Galo Negro.
Sabemos que os jornalistas e os editores destas televisões não são responsáveis de tal barbárie. É a mão do partido no poder que, na sua cultura de exclusão, vai ao ponto de transformar estes órgãos em tentáculos do seu departamento de ação psicológica e do seu departamento de propaganda, com a exclusiva pretensão de demonstrar que é o único capaz de governar o nosso país.
Em resposta, Rui Falcão, porta-voz e secretário para Informação do Bureau Político do MPLA, negou ter dado qualquer orientação para o tratamento desigual às formações políticas na oposição em Angola.
O secretário de Informação do MPLA sou eu. Eu não dei, nem dou, nem tenho que dar, porque não tenho autoridade para isso, qualquer orientação aos órgãos de comunicação social.
Então o que é que se passa com estes órgãos?
Não sei, só eles próprios é que podem responder, a perguntar-lhes qual é o motivo. Mas nós não demos nenhuma orientação, nem daremos.
Mas a situação da comunicação social atual é agradável para o MPLA? O MPLA está satisfeito?
Nós pugnamos por uma informação isenta. Infelizmente há quem deturpe os limites das suas responsabilidades e depois cometem erros, mas que não têm nada a ver connosco. Excesso de zelo, autocensura, são coisas em que nós não nos revemos. Então não temos. O que nós dizemos é que não temos nada que nos pronunciar sobre essa matéria, porque não somos nós que damos esse tipo de orientações.
Enquanto partido governante, já chamaram a atenção a esta situação, a este facto?
A nossa posição é pública. Já falei sobre essa matéria N vezes. Mas infelizmente há pessoas que confundem os seus papéis. Infelizmente.
Coque Mokuta, Luanda.
E continuando a falar de informação, em recente entrevista coletiva a 12 órgãos de comunicação social angolanos, o presidente João Lourenço disse que o país tem uma boa comunicação social de que se muito se orgulha. O estadista angolano reconheceu que Angola ainda não tem uma comunicação social ideal e perfeita porque ainda não atingiu o nível de perfeição como noutros setores, mas assegurou que o caminho para chegar lá está a ser feito. O que um dia teremos a comunicação social que o país merece, disse ele. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
O advogado Sebastião Soreira considera, entretanto, ser uma utopia dizer-se que o país tem uma comunicação social que reflete todas as correntes políticas, sociais e culturais do país.
Nós sabemos que a imprensa pública é uma imprensa fechada e partidarizada. Então, muitos conteúdos não passam, sobretudo conteúdo tem a ver com as atividades, a oposição. Todos aqueles que são críticos, igualmente, as suas mensagens não passam. Então, isso é utopia. Está mais do que claro que eles revêm simplesmente aquilo que o MPLA quer, faz. Mas nada, porque os conteúdos são censurados.
Para o jurista Vicente Pangolola, os órgãos de comunicação social público têm uma cobertura desajustada, privilegiando o partido que está no poder, o que para ele fragiliza a democracia.
Porque a democracia também é o respaldo. No fundo, reflete aquilo que é a comunicação social e, sobretudo, a comunicação pública, porque acaba por ser comunicação de todos nós, independentemente da abordagem de quem estiver no poder, mas a comunicação pública tem que ter capacidade de distanciar-se, ter uma comunicação pública isenta, imparcial, para que, de alguma forma, as pessoas acreditem nela. Hoje por hoje, há um descrédito muito grande por parte da comunicação social pública. E como não bastasse, existe aqui uma... A outra comunicação que era privada, mas agora que ingressou na esfera jurídica do Estado, por efeito de recuperação da ativo, a mídia nova, e de alguma forma, é que no ponto de vista daquilo que é pluralidade, já não existe, porque a linha editorial da TV Zimbo é igual à linha editorial da TPA. Para todos os efeitos, não há aqui grande mudança.
Para o responsável da Comissão Episcopal de Angola, Justiça e Paz e Migrações da CIASTE, Padre Celestino Ipalanga, se o presidente chegou a tal conclusão, é porque a mídia pública o beneficia ao fazer publicidade apenas do seu partido e denegrir a imagem da oposição. O padre católico entende que o facto de a mídia pública não ter dado eco ao recente Congresso da Nação, que reuniu em Luanda várias sensibilidades da sociedade civil para falar sobre a reconciliação nacional, é bem prova disso.
E estavam lá acadêmicos, representantes de partidos políticos foram também convidados, portanto, a iniciativa de um grupo, e inclusive pessoas do MPLA. O que tem que se acabar é que pensar que só pode participar na vida pública, na vida, se calhar, política, no sentido mais lato, aqueles que usam camisolas de partidárias. Não. Portanto, até ali, até este evento importante, a comunicação social pública não quis aparecer, não fez a cobertura, enfim, negou-se em ir para lá. Então, ainda assim, temos a coragem de afirmar que a mídia pública é isenta, as pessoas têm o direito de ser informadas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Como os ouvintes estão recordados, o presidente João Lourenço falou numa conferência de imprensa para a qual foram convidados 12 órgãos de informação. Muitos outros ficaram de fora, aliás, e agora questiona-se o porquê desta escolha. Manuel José.
Foram 12 órgãos de comunicação social presentes entre os de gestão pública e privada, mas alguns que ficaram de fora. Alguns órgãos como a DW, a Voz da Alemanha, a Agência Lusa, a Voz da América, Rádio Despertar, Camunda News, Marimba Seluto, só para citar estes, não foram contemplados. Nós ligamos e escrevemos para o responsável de comunicação da Presidência da República, Luís Fernando, um dia depois da coletiva do Presidente da República, na sexta-feira, portanto, 10 de junho, e questionamos quais seriam os critérios usados para a participação dos jornalistas naquela conferência. Continuamos a aguardar pela resposta. A Rádio Despertar foi uma das excluídas. Gonçalves Vieira, responsável pelos repórteres daquela estação radiofónica, conta o que lhe foi dito no dia da entrevista de João Lourenço.
Diziam que os convites foram direcionados, ou seja, alguns órgãos foram previamente selecionados para fazerem parte daquela mesma coletiva de imprensa. Desta lista, a de despertar não consta. Acho que não foi uma boa iniciativa.
E quem também não conseguiu estar presente na coletiva de imprensa do Presidente da República foi a Marimba Seluto, uma publicação cultural dirigida pelo jornalista Fernando Guelengue.
Sentimos excluídos, sentimos que o nosso trabalho não tem sido valorizado pela governação do país e isso deixa-nos completamente desanimados.
Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas, falando na sua condição de jornalista e cidadão.
Acho, continuo a achar como jornalista, como cidadão deste país, que devia haver um critério claro, claramente definido e comunicado aos órgãos e à população angolana.
E Lídio Manuel, outro jornalista e analista, entende que...
Os órgãos que foram convidados, os privados, à exceção de um ou dois, o resto são todos aqueles que tanto são privados, mas são alinhados com o pensamento do poder. Não se justifica num país destes, como órgãos como a Lusa, a DDEB, a Voz da América e mesmo a Rádio Despertar, tenham sido preteridos a favor daqueles órgãos que habitualmente fazem a agenda presidencial.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Washington, Voz da América. Continuando com notícias, o Tribunal Provincial de Luanda marcou para o dia 28 deste mês o julgamento do major afeta à Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Lussati, e outros arguidos, acusados dos crimes de peculato, recebimento indevido de capitais e associação criminosa. Um caso envolvendo dezenas de milhões de dólares. João Santa Rita.
O conhecido caso Lussati tem arrolado os 49 arguidos e mais de 200 declarantes no processo, entre os quais o general Hélder Vieira Dias Copelica, Sequeira João Lourenço, irmão do presidente João Lourenço, Eusébio de Brito Teixeira, João Xindande, Inocêncio Ioba e Gino Carneiro. Pedro Lussati encontra-se em prisão preventiva há um ano no Hospital Prisão de São Paulo, onde aguarda pelo julgamento. A sua detenção ocorreu quando procurava alegadamente, em meados de maio do ano passado, deixar o país com bagagem contendo milhões de dólares, euros e kwanzas. Na passada quinta-feira, o chefe de Estado, João Lourenço, anunciou que o conhecido caso Lussati seria esclarecido ao público nos próximos dias e agora o tribunal marcou a data para o início do julgamento.
E vamos agora até o Uambo, onde centenas de farmácias estão a operar de forma ilegal e há preocupação que isso possa ser uma via para a venda de medicamentos falsos. As estimativas oficiais são que apenas 20 farmácias estão legalizadas, Fernando Caetano.
No Uambo, cerca de 280 farmácias estão a funcionar de forma ilegal. O inspetor provincial da saúde, Jaime Mueyongo.
Volta de 20 farmácias que estão legalizadas, né? Que têm, estão licenciadas pela ARMED, né? Que é a Agência Reguladora de Medicamentos e de Tecnologia de Saúde. As demais, bom, estão reconhecidas, estão registradas, né? Mas está decorrendo o processo para sua legalização. Segundo a OMS, cerca de 30 a 40% dos medicamentos que circulam a nível da Ásia, América Latina e África são medicamentos contrafeitos ou falsificados. Nossa polícia não foge a essa regra, não é? Dados concretos não temos porque nós não temos um laboratório de controle de qualidade.
Voz da América, Fernando Caetano.
Continuando a falar de questões de saúde, o ex-diretor municipal da saúde em Amboila, na província do Uija, António Augusto Moanda, foi afastado recentemente do cargo que exercia, isto depois de denunciar o que ele disse serem atos de corrupção, nepotismo, burlas e desvios dos fundos públicos. A demissão de Moanda está a provocar uma onda de protestos de residentes apoiados pelas autoridades tradicionais, conforme nos conta desde o Uija, Muniz Francisco.
Em nome das autoridades tradicionais do município de Amboila, o regidor Monteiro Maiaco.
Como a denúncia são coisas recomendadas pelo governo para poder denunciar todos os atos da especulação e desvio do dinheiro, então o diretor, depois do administrador querer desviar o dinheiro, o diretor da saúde não queria. E com esta razão, o administrador ele exonera. Depois de ele exonerar, então, ultimamente, o povo de Amboila, eu particularmente aqui com o povo, nós vínhamos revoltar, escrevíamos uma carta para mandar a exoneração. eleição do senhor administrador e o governador nos escutava. Então, depois de ser exonerado o administrador, o povo de Iambuíla sentiu-se de que o diretor António Augusto Muanda tem de voltar a trabalhar para poder dar a coragem de restos que ficaram atrás para poder continuar de fazer a denúncia.
Por outro lado, a atual administração comandada pelo administrador Justino Lourenço, a substituição de Garcia Pedro Zó, abriu outro processo na Procuradoria-Geral da República contra o diretor da Saúde exonerado para fazer a entrega dos meios de serviços que se encontram em sua posse, facto que está a ser protestado pela população do município de Iambuíla, que exige o regresso do ex-diretor da Saúde.
Íamos levantar um diálogo aberto com o senhor, o novo administrador, e chegávamos no consenso. Depois de uma semana, mandam chamar o diretor de Iambuíla para o Procurador da República na província e exigir com o ameaço para que ele dar já a pasta e o carimbo. Então nós, como povo de Iambuíla, não consentimos. Por isso nós estamos a exigir o povo de Iambuíla. Para nós evitarmos as manifestações, o diretor de saúde, António Muanda, tem de voltar. O caso que não, nós vamos continuar a manifestar até que o governo vá reconhecer os nossos direitos.
Sim, para o jurista António Miguel, é de opinião de que...
Esse é um caso que a Procuradoria-Geral da República devia perseguir taxativamente, ponto a ponto, para encontrar mesmo os fatos verdadeiros e dar razão a quem tem razão e sentenciar mesmo aquele que é o gatuno, podemos dizer, do erário público.
Luiz para Voz da América, Muniz Francisco.
E esta é a Voz da América nesta terça-feira, 14 de junho de 2022. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM com as nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta semana, o programa Saúde em Foco vai falar da questão de doar sangue. Vamos falar com doador de sangue e também saber que tipos de sangue são mais vulgares que se encontram nos hospitais. Sangue, disse, é vida. Portanto, se quiser fazer uma pergunta ao nosso convidado, envie para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Pode enviar por escrito, em vídeo ou, se quiser, apenas um áudio. Um funcionário bancário foi preso no Namíbia, onde está a ser acusado de desvio de milhões de kwanzas da conta de um cliente, conforme nos conta agora o Armando Chicoca.
Em declarações prestadas à Voz da América no Namíbia, José Lolina, porta-voz do SIC, disse que Ângelo Mochechene, de 35 anos de idade, docente de matemática no Liceu Velvicha Mirabli, nesta cidade, e funcionário do Banco Africano de Investimento BAI local, foi detido segunda-feira.
Está a ser acusado de ter subtraído sequencialmente da conta de um cidadão, nesse caso o senhor Eduardo Manuel Adão, um valor superior a 15 milhões de kwanzas. Para consumar os seus intentos, aproveitou-se da qualidade de ser funcionário dessa instituição bancária. Ainda assim, através da conta do ofendido, este tratou um multicaixa e com o mesmo cartão ia efetuando desde o pretérito dia 24 de dezembro de 2021 levantamentos de valores e ainda compras em estabelecimentos comerciais.
Eduardo Manuel Adão, inconformado com os saques de que foi vítima,
dirigiu-se até a gerência do banco, onde colocou a sua insatisfação, e o banco, ao confirmar a veracidade dos fatos, daí que emitiu uma denúncia formalizada ao SIC. E nós, o Serviço de Investigação Criminal, desencadeamos algumas diligências. Foi possível, então, a detenção do mesmo. Nesse exato momento, esse gestor de conta, tratando-se do nacional Mochechene, já encontra-se detido e apresenta ao Ministério Público para os trâmites subsequentes.
A prisão do bancário em causa foi legalizada pelo Ministério Público e pelo juiz de garantia na manhã desta terça-feira, 14 de junho. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
E vamos ficar agora com o João Santa Rita e sua página do desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano para assinalar em primeiro lugar que as seleções dos PALOP são as seleções do segundo lugar. As duas primeiras jornadas da fase de qualificação para o CANA 2023 terminaram ontem e Guiné-Bissau, Angola e Moçambique estão em segundo lugar nos seus respectivos grupos. Guiné-Bissau no grupo A ontem teve o pássaro na mão, deixou-o fugir. Estava a bater a Serra Leoa por 2-0 e deixou-se empatar. Jorginho marcou pelos jurtos logo ao início da segunda parte e depois novamente aos 63 minutos. A Serra Leoa igualou com 2 golos em 10 minutos aos 78 e 88. Nesse grupo, São Tomé apanhou ontem a surra acabazada do ano. Perdeu por 10-0 com a Nigéria, que comanda esse grupo com 6 pontos, mais 2 que a Guiné-Bissau em segundo lugar, com 4. Serra Leoa tem 1 ponto. São Tomé, 0. Nada. Nenhum para mostrar e vai continuar assim. Cabo Verde está em segundo lugar no grupo B, com 3 pontos de atraso em relação ao líder, o Burkina Faso. Angola está em segundo lugar no grupo E, mas com os mesmos pontos que o líder, o Ghana. Ambos têm 4 pontos. Moçambique está em segundo lugar no grupo L, com menos 2 pontos que o Senegal. Os próximos jogos são em setembro. Europa, hoje, um grande jogo em perspectiva para a Liga das Nações. A Alemanha defronta a Itália num jogo do grupo 3. Nesse grupo, hoje, temos também Hungria-Alemanha. Itália tem 5 pontos, Hungria tem 4, Alemanha tem 3, Inglaterra tem 2. Tudo em aberto. Outros bons jogos de hoje são aqueles entre a Holanda e País de Gales, do grupo 4, comandado pela Holanda, com 7 pontos, enquanto o País de Gales tem 1 ponto. E nesse grupo, temos Bélgica-Polónia. Bélgica está em segundo com 4, os mesmos que a Polónia. Ontem, a assinalar a vitória da Croácia em França por 1-0, França vai mal. Está em último lugar no grupo 1 e já não tem possibilidades de se qualificar para as meias finais. Esse grupo é comandado pela Dinamarca com 9 pontos, perseguido pela Croácia com 7. Áustria tem 4, França tem 2. Ontem, a Austrália qualificou-se para o Mundial, bateu o Peru nos penaltis, jogo empatado, no prolongamento também empatado a 0 golos. Peru quase a marcar no final do jogo com uma bola a bater na trave. Perdeu nos penaltis, foi à vida. A Austrália vai para o grupo D do Mundial, onde está lá a França, Dinamarca e Tunísia. Hoje, Costa Rica e Nova Zelândia discutem quem é o último país a qualificar-se. Quem vencer vai para o grupo E, com a Alemanha, Japão e Espanha. Basquetebol americano, NBA, ontem Golden State Warriors bateram o Boston 104-94. Estão agora a uma vitória de sagrar campeões, comandam a final por 3-2. Quinta-feira, Boston recebe o Golden State. É um jogo de vida ou de morte para a equipa da casa. Tem que ganhar, caso contrário, bye-bye. Golden State é campeão.
E pronto, amigos, estamos a chegar assim ao final, quero dizer, dos primeiros 30 minutos da nossa emissão, uma emissão que tem hora e meia, mas chamamos a atenção para a segunda meia hora, onde vamos abordar o caso da extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano para os Estados Unidos e teremos também aqui política nos Estados Unidos, marcada esta semana pelas audiências do motim no Capitólio a 6 de janeiro do ano passado. Continuo com a Voz da América, continuo com esta emissão vespertina em português para a África. Walking out the door, you had a red dress on and some high heel shoes. You don't remember me, but I remember you. You had a margarita. Washington, Voz da América, 1:30 da tarde, neste 14 de junho de 2022. Estamos a transmitir onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos também na onda curta. Estamos ainda em FM em Moçambique. Estamos com a rádio Encontro em Nampula e também com a KFM em Maputo. Estamos também em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM com a Rádio Pidjigiti. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanou, que é leste FM, isto na cidade de Gabu. Na cidade de Bubé é a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo é a Rádio Berolando e estamos também em Catió com a Rádio Educativa. Não esqueçam, em São Tomé e Príncipe podem ouvir-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet voaportugues.com. Podem ainda visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A Voz da América tem um novo número do WhatsApp para receber notícias. Mais um 202-251-9466. Fique então connosco. E vamos às notícias com João Santa Rita.
A Rússia proibiu hoje dezenas de jornalistas, representantes de órgãos de informação e entidades ligadas à indústria de defesa da Grã-Bretanha de entrarem no país, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. 29 jornalistas e membros de órgãos de informação britânicos, como a BBC, a Sky News e jornalistas The Guardian e Times, estão incluídos nessa lista. A Rússia disse tratar-se de uma medida de retaliação por sanções ocidentais e pressões exercidas sobre os seus meios de informação estatais. O governo russo anunciou, por outro lado, que vai começar a restringir o acesso à informação económica e financeira do governo para, segundo disse, proteger o país de sanções adicionais. O Ministério das Finanças disse que vai restringir parcialmente informações sobre o orçamento em resposta ao que disse ser as consequências negativas das sanções à economia russa. O orçamento russo registrou um excedente de 26 mil milhões de dólares nos primeiros 5 meses do ano, graças ao aumento dos preços do petróleo. Os Estados Unidos disseram, entretanto, que vão permitir algumas transações relacionadas com produtos energéticos envolvendo bancos e entidades russas até ao próximo dia 5 de dezembro. Na Ucrânia, as autoridades militares disseram hoje que forças russas na região leste de Donbass estão a preparar condições para uma ofensiva às cidades de Sloviansk, Liman, Yampil e Siversk, todas localizadas a oeste de Severodonetsk e Lysychansk. Esta ofensiva, a realizar-se, enquadra-se nos planos russos para se apoderar daquela região ucraniana. Na cidade de Severodonetsk prosseguem os combates e o Ministério da Defesa russo disse hoje ter oferecido aos combatentes ucranianos encurralados numa fábrica química de Azor, a oportunidade de se renderem. O governo da região de Luhansk disse que cerca de 500 civis estão também refugiados no local do complexo fabril, incluindo 40 crianças. O subsecretário de Defesa americano, Colin Kahl, disse que a Rússia quer ainda capturar grande parte, se não mesmo toda a Ucrânia, mas teve que diminuir os seus objetivos táticos de momento. A Rússia voltou, entretanto, hoje a rejeitar qualquer interferência da sua parte na condenação à morte de 2 britânicos e 1 marroquino por um tribunal da região separatista de Donetsk, na Ucrânia. Os 3 foram condenados por atividades mercenárias. Um porta-voz do Kremlin disse que as autoridades britânicas devem falar diretamente com as autoridades do país que pronunciou a sentença e que isso não é a Rússia. O presidente americano, Joe Biden, fará a sua primeira viagem como chefe de Estado ao Médio Oriente de 13 a 16 de julho, com visitas a Israel e à Arábia Saudita. Um comunicado da Casa Branca, divulgado hoje, diz que a viagem começa em Israel, onde também fará uma visita à Cisjordânia. Na Arábia Saudita, Biden vai debater com o príncipe Mohammed bin Salman o fim da guerra civil do Yemen e também a crise dos combustíveis. O primeiro-ministro israelita confirmou a deslocação de Biden ao seu país e agradeceu os esforços do presidente americano em fortalecer o que disse serem interesses mútuos com a Arábia Saudita. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anunciou hoje que, perante a falta de financiamento, não vai poder ajudar um terço da população do Sudão do Sul, 7 milhões e 700 mil pessoas que estão em situação de fome. O diretor do PAM no país, Adeinka Badejo, disse estar muito preocupado com o impacto dos cortes no financiamento dos fundos nas crianças, nas mulheres e nos homens que não terão o suficiente para comer durante a época de escassez. A falta de financiamento surge numa altura em que 60% da população neste país africano sofre de insegurança alimentar severa devido às secas, conflitos internos e ao aumento dos preços causados pela guerra na Ucrânia.
E nesta segunda meia hora da emissão em português da Voz da América, no nosso espaço de reportagem, começa hoje com São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros reporta que a Organização Nacional dos Trabalhadores anunciou hoje que vai sair às ruas em manifestação na próxima sexta-feira em protesto pelo incumprimento do acordo celebrado com o governo para o aumento do salário mínimo da função pública. A reportagem então aqui com o Oscar Medeiros.
Após vários dias de negociação com vista à implementação do acordo assinado em fevereiro passado, as partes não alcançaram o consenso.
A questão do salário mínimo, que são 2.500 dólares, ainda está na dúvida. Para o governo ainda existe dúvida. Não está confirmado. Portanto, para nós, isso tem que ficar claro no decreto. 2.500 salário mínimo, acordado entre as partes. E outro aspecto é a questão do subsídio de férias. O 10 subsídio natal também tem que ser salvaguardado. O outro aspecto que não está, que o governo entende, que é o valor para 2023 e 2024, o governo excluiu no decreto. Então nós perguntamos que valeu a pena todo esse tempo na discussão, na negociação.
João Tavares, líder da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, acusa o governo de rodeios sem fundamentos e anunciou a greve e a manifestação dos funcionários da função pública.
Manifestação na sexta-feira, o prévio de greve expira no dia 22, então o governo tem até dia 21 para decidir, resolver o problema. Não é permitido ao tempo estar a empurrar o problema com a barriga. E outra questão que os trabalhadores exigem é o dinheiro na conta. Se os trabalhadores, os funcionários da administração pública, os professores, a classe da enfermagem, se querem que o resultado desse memorando chegue aos seus bolsos, teremos que agir.
Perante o aviso de greve na função pública, o secretário-geral do Sindicato dos Professores, Gastão Ferreira, alerta para as consequências na realização dos exames nacionais e conclusão do ano letivo no país.
Reconhecemos que o momento é extremamente difícil, porque já estamos no fim do ano letivo, mas também temos a plena consciência que muitos constrangimentos poderão vir, porque por detrás dessa greve nós temos os exames e temos muitas outras ações no decorrer do ano letivo que, se os professores forem fortes e coesos, quer dizer que nós temos um ano letivo ainda comprometido por causa dos exames que virão à frente.
A Voz da América contactou o ministro santomense das Finanças, Ingrácio da Graça, que prometeu trazer-nos a posição do governo, mas até agora não o fez. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Ainda nesta página vamos daqui a pouco à Guiné-Bissau para falar sobre a crise nos transportes. Mas para já, Moçambique, onde a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bustilli, quebrou silêncio relativamente ao caso Manuel Chang. Ela disse que o Ministério Público tudo fará para defender os interesses do Estado moçambicano, mas especialistas consideram remota a possibilidade de o antigo ministro moçambicano das Finanças regressar a Maputo. E em Maputo está o Ramos Miguel.
Bustilli reagia à decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul de registrar o recurso sobre a extradição de Manuel Chang para Moçambique e disse que ela tinha o dever de não se pronunciar sobre matéria em tramitação em tribunais, tanto internos como internacionais. Nós vamos aguardar as decisões que estão sendo tomadas ao nível dos tribunais e depois vamos ver, sublinhou Beatriz Bustilli.
Mas o que é importante saber é que o Ministério Público quer defender o interesse do Estado moçambicano.
Entretanto, o professor da Universidade Sul-Africana Unisa, André Thomas, Gonçalves, disse não acreditar que Manuel Chang, tido como a peça-chave no caso das chamadas dívidas ocultas, seja extraditado para Moçambique, porque a África do Sul não quer quebrar o acordo de extradição que tem com os Estados Unidos. Para além disso, sublinhou André Thomas Alsen, os tribunais sul-africanos são exímios cumpridores da lei.
Uma extradição para Moçambique seria contrária à lei da extradição da África do Sul. Se a África do Sul extraditar para Moçambique, arriscará de violar o tratado de extradição que tem com os Estados Unidos. Mas se o tribunal seguir a letra da lei, não terá outra alternativa do que extraditar para com os Estados Unidos.
Por seu turno, o advogado dos direitos humanos, Zé Nascimento, também baseado na África do Sul, diz que o mais provável é que Manuel Chang vá para os Estados Unidos, embora reconheça que Moçambique tem o direito de defender os seus cidadãos. José Nascimento lamenta o fato de Manuel Chang se encontrar detido na África do Sul desde 2018, onde não cometeu nenhum crime.
O Moçambique, claro que tem todo o direito de pedir a extradição do seu cidadão. Tem todo o direito em fazer isso. Mas vamos assumir que se Moçambique não tenha interposto o seu requerimento, o Manuel Chang já estaria nos Estados Unidos há quase 2 anos.
Em Moçambique, organizações da sociedade civil exigem que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos porque, alegam, se vier para Moçambique, o julgamento será condicionado.
Nós queremos que ele vá aos Estados Unidos para encontrar justiça lá. E nós estamos aqui, estamos empenhados para que ele vá aos Estados Unidos.
Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, e líder do Fórum de Monitoria do Orçamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Milhares de moçambicanos passam dificuldades nos acampamentos deslocados em Cabo Delgado, província que desde 2017 é alvo de uma insurgência islâmica. A crise alimentar é também provocada pela seca. Os Estados Unidos apoiam este país a contornar a situação. Alfred Júnior.
A insegurança alimentar em Moçambique tem estado a aumentar e dados do Programa Mundial para Alimentação indicam que no início de 2021 o PMA apoiou quase 500 mil de pessoas. Até maio de 2022, a assistência do PMA aumentou para 940 mil pessoas, a maioria das quais no norte do país, severamente afetado pelos ataques terroristas e desastres naturais. Para suprir o déficit em alimentos que as populações do norte de Moçambique enfrentam, o governo dos Estados Unidos da América efetuou uma doação de 29,5 milhões de dólares para apoiar a assistência alimentar humanitária do PMA. Oferta essa anunciada pela subsecretária de Estado para os Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, que está de visita a Maputo.
Today we had an opportunity to...
Hoje tivemos uma grande oportunidade de tomarmos mais conhecimento sobre o trabalho que os nossos parceiros da PMA estão desenvolvendo aqui em Moçambique para abordarem as necessidades prementes das populações vulneráveis aqui em Moçambique, quer os deslocados internos, quer por causa da fome, e as outras populações, aqueles que prestam assistência aqui em Moçambique.
A contribuição dos Estados Unidos da América surge num momento muito crítico para as comunidades afetadas pelo conflito em Cabo Delgado e nas províncias vizinhas. A diretora do PMA em Moçambique, Antonella de Aprile, considerou crucial este apoio, pois vai garantir que as famílias que sofrem do conflito não caiam ainda mais na insegurança alimentar. Essa contribuição vai permitir que o PMA continue a fornecer assistência até o período que vai até setembro ou outubro deste ano, o que é bom para as populações de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. O governo dos Estados Unidos da América é o maior doador e parceiro das operações para salvar vidas do Programa Mundial para Alimentação PMA das Nações Unidas no país. Fato enaltecido por Leonor Neves, secretária executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, CETSAM.
Na última década, houve redução da taxa de nutrição crónica de 43% para 38%. Estamos a falar no exercício feito em 2021, o que significa que o desafio para garantir a segurança alimentar nas famílias, sobretudo nas crianças com 0 a 59 meses, para dizer mais ou menos, 5 anos de idade, e nas mulheres gestantes, tem um desafio muito grande, que é onde se constrói uma base humana estável.
Esta ajuda alimentar servirá para dar resposta ao aumento da insegurança alimentar no país, devido também à guerra na Ucrânia. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A região metropolitana de Maputo, a capital moçambicana, continua a enfrentar sérios problemas de transporte público. Vários ministros entraram no governo, fizeram promessas e saíram, deixando o problema. O William Mapote reporta que hoje um novo ministro foi empossado para o setor dos transportes e comunicações e os cidadãos esperam dele mais ações e menos política para acabar com os problemas.
O governo fez uma mexida no Ministério dos Transportes e Comunicações e a remodelação não passa despercebida entre os cidadãos, que mais do que políticas esperam que desta vez haja menos promessas e mais ações para a solução daquele que é o maior problema que enfrentam no dia a dia.
Há problemas sérios de transportes. Os autocarros que foram recentemente introduzidos nesta rota não existem.
Vários ministros já passaram pela pasta que responde pelo setor de transportes e comunicações e várias promessas foram lançadas. Contudo, as carrinhas de caixa aberta, que tantas vezes foram proibidas, parece que vieram para ficar e são a solução em muitos bairros de expansão.
Eu já vou a bicha, mas eu estou aqui há 10 minutos.
É mais novo, não tem como, logicamente.
A sociedade civil diz que o problema reside num só vetor, a falta de foco nas questões centrais. Calixto Roque é especialista em estudos rodoviários e aponta.
Melhorar a acessibilidade, provisão de meios e melhorar o próprio processo de gestão dos meios.
Nesta quarta-feira, Mateus Magala, que até bem pouco tempo era diretor dos recursos humanos no Banco Africano de Desenvolvimento, foi empossado para a pasta dos transportes e comunicações. Diz conhecer os desafios que lhe esperam e deixa as suas promessas.
Penso que temos que evitar muito esforço para transformar essas oportunidades em realizações. Portanto, um processo bem estruturado e inclusivo vai nos permitir que trabalhemos com a sociedade civil, com todas as forças vivas da sociedade e fazemos desse setor uma economia, na verdade.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E vamos à Guiné-Bissau, onde o presidente Umaro Sissoko Embalo terminou a formação do governo de sua iniciativa com a nomeação de novos três ministros. Tratam-se de Dionísio Kaby, antigo presidente do Tribunal de Contas e ex-candidato à liderança do PRS para a pasta de ministros de Recursos Naturais, Augusto Pequeno, que passa a assumir as funções de ministra de Energia e Indústria, e Martina Muniz, uma das mais antigas parlamentares do PRS, que é agora a nova ministra da Educação. Estas figuras todas do PRS substituem assim Florentino Dias, atual líder do partido, Mário Fambé e Tcherno Djalo, três altos dirigentes desta formação política que não compareceram na tomada de posse do elenco governativo no passado dia 10 deste mês por lapso de comunicação, dizem eles, e segundo o porta-voz do partido, Raimundo Yalá. E continuando na Guiné-Bissau, a recente subida de preço dos transportes públicos já se reflete negativamente na vida dos cidadãos, Lassane Kassamá.
Contactado pela Voz da América, o presidente da Comissão Técnica de Automobilismo da Direção-Geral de Viação e Transporte Terrestres, Luís Felipe Vaz, justificou que a subida de preços de transportes públicos na Guiné-Bissau está relacionado com o custo dos combustíveis.
Os combustíveis, neste momento, subiu em relação ao último preço em 110 francos em cada litro. Não é só o combustível que entra na construção do preço dos transportes públicos. Todos os outros componentes também subiram. Pneus, lubrificantes. Isso levou com que o governo fixou o preço dos combustíveis e, tendo em conta esse preço do combustível, também o governo estabeleceu o preço do quilómetro passageiro.
Enquanto a Direção-Geral de Viação e Transporte Terrestres alega que a decisão deve-se à subida de preço de combustíveis, os utentes de transportes públicos já apresentam as dificuldades.
Eu costumava pegar táxi, pagava 500 francos. E hoje, no momento que eu peguei táxi, ele me falou que vou pagar 600.
Não conseguimos 200 francos por dia, até 500 francos. É difícil encontrarmos a direção.
E desde logo há os que falam das consequências da subida dos preços de transportes públicos para o bolso dos utentes.
Subir a preço é muito mau para os contribuintes e para os cidadãos, não é? Porque os preços aumentam, tudo está a aumentar, tanto o gasóleo, produtos de primeira necessidade, o salário é igual. Se nós vimos isso para o resto da classe média, é muito mau.
Na verdade, isso vai me prejudicar muito, porque antes eu pagava 150 até 100 francos, mas agora eu vou pagar 200 francos. Isso tem grandes consequências.
E na opinião do economista guinense Serifo Sou, o governo não tinha outra opção, tendo em conta as más condições das estradas e o atual contexto internacional, aliado à guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia.
Isso não se verificou só apenas por causa da subida dos combustíveis. Sabemos também que as estradas esburacadas, os riscos que os carros levam para sair de fora de Bissau para o interior do país, todas essas consequências acabam por refletir no dia a dia dos transportes.
Seja como for, o economista Serifo Sou não tem dúvidas que a subida de preços de transportes públicos no país vai ter impacto na vida dos guineenses.
Quando é assim, os produtos ficam mais caros e o poder da compra da Guiné já era uma coisa muito pesada para os bolsos dos guineenses. Com essa subida dos preços dos transportes, pessoas ainda vão ficar ainda mais pobres.
A nova tabela de preços para transportes públicos suscita reações em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Voz da América, missão vespertina em português. O nosso engenheiro de som é Rob McLean, o nosso produtor é o Mariano Bartolomeu e eu sou a Ana Guedes. Vamos aqui ficar com a política nos Estados Unidos, as audiências públicas do Comitê do Congresso que investiga os ataques ao Capitólio. João Santa Rita.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um comunicado de 12 páginas desmentindo as alegações apresentadas em audiências públicas por um comitê do Congresso que está a investigar o ataque ao seu edifício no dia 6 de janeiro do ano passado, o dia em que o Senado se preparava para confirmar a vitória de Joe Biden nas presidenciais americanas. Trump disse que o comitê é uma tentativa do Partido Democrata de desviar as atenções da situação económica, que descreveu de um desastre, acrescentando que os democratas esperam que estas audiências sirvam para melhorar as suas perspectivas de derrota que se avizinham nas próximas eleições. Na sua declaração, Trump volta a repetir, em detalhe, as suas alegações de que as eleições foram fraudulentas em estados como a Pensilvânia, Arizona ou Geórgia. Mas há que dizer que esses estados efetuaram auditorias e recontagens sem alterar os resultados. O comitê a investigar o ataque de 6 de janeiro já realizou duas audiências públicas até agora em que os testemunhos, muitos de antigo pessoal da Casa Branca ou do governo, indicam que o presidente Donald Trump foi repetidamente informado de que não tinha havido irregularidades nas eleições, mas que Trump continuou a afirmar isso, enganando assim os seus apoiantes. O antigo procurador-geral, William Barr, disse ter dito ao presidente que as suas alegações não tinham qualquer validade e descreveu o presidente como estando desligado da realidade, descrevendo ainda as alegações de Trump como idiotices ou sem sentido. A filha do presidente, Ivanka Trump, que tinha um papel importante dentro da Casa Branca, disse acreditar nas palavras de William Barr. Mary Bruce, correspondente no Congresso da cadeia de televisão ABC, considera estas e outras testemunhas ligadas a Donald Trump de grande importância.
It's huge, and it's effective for the committee. I mean, for them to be able to say, don't take our word for it, right? Listen to these people who are in Trump's inner circle.
Eu penso que é de grande importância e é efetivo para o comitê. Com estas testemunhas, eles podem dizer, não ouçam o que nós dizemos, ouçam o que estas pessoas dentro do círculo de Trump dizem. Estão a tentar incriminar o antigo presidente com as suas próprias entidades governamentais e mesmo a sua própria filha. Penso que isto leva ao cerne da questão, que é que não houve fraude e estão a argumentar e a mostrar que aqueles próximos do presidente e o próprio presidente sabiam disso. Há que dizer que há duas vertentes nestas audiências, a vertente política e a vertente jurídica. Na vertente política, a grande questão é saber se estas audiências, com estas revelações detalhadas do que se passava dentro do círculo do presidente Trump, podem ou não ter impacto nas próximas eleições. Mas qual o impacto jurídico? O congressista democrata Jamie Raskin disse que todas as investigações têm como objetivo assinalar ao Departamento de Justiça e ao povo americano crimes cometidos no que disse ser um ataque à máquina da democracia americana, mas não fez qualquer menção a uma acusação específica contra Trump, acrescentando que ele respeita a independência dos departamentos jurídicos.
E depois de nos trazer aqui a política americana, João Santa Rita continua connosco para o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano para assinalar em primeiro lugar que as seleções dos PALOP são as seleções do segundo lugar. As duas primeiras jornadas da fase de qualificação para o CAN 2023 terminaram ontem e Guiné-Bissau, Angola e Moçambique estão em segundo lugar nos seus respectivos grupos. Guiné-Bissau no grupo A ontem teve o pássaro na mão, deixou-o fugir. Estava a bater a Serra Leoa por 2-0 e deixou-se empatar. Jorginho marcou pelos jurtos logo ao início da segunda parte e depois novamente aos 63 minutos. A Serra Leoa igualou com 2 golos em 10 minutos aos 78 e 88. Nesse grupo, São Tomé apanhou ontem a surra acabazada do ano. Perdeu por 10-0 com a Nigéria, que comanda esse grupo com 6 pontos, mais 2 que a Guiné-Bissau em segundo lugar, com 4. Serra Leoa tem 1 ponto. São Tomé, 0. Nada. Nenhum para mostrar e vai continuar assim. Cabo Verde está em segundo lugar no grupo B, com 3 pontos de atraso em relação ao líder, o Burkina Faso. Angola está em segundo lugar no grupo E, mas com os mesmos pontos que o líder, o Ghana. Ambos têm 4 pontos. Moçambique está em segundo lugar no grupo L, com menos 2 pontos que o Senegal. Os próximos jogos são em setembro. Europa, hoje, um grande jogo em perspectiva para a Liga das Nações. A Alemanha defronta a Itália num jogo do grupo 3. Nesse grupo, hoje, temos também Hungria-Alemanha. Itália tem 5 pontos, Hungria tem 4, Alemanha tem 3, Inglaterra tem 2. Tudo em aberto. Outros bons jogos de hoje são aqueles entre a Holanda e País de Gales, do grupo 4, comandado pela Holanda, com 7 pontos, enquanto o País de Gales tem 1 ponto. E nesse grupo, temos Bélgica-Polónia. Bélgica está em segundo com 4, os mesmos que a Polónia. Ontem, a assinalar a vitória da Croácia em França por 1-0, França vai mal. Está em último lugar no grupo 1 e já não tem possibilidades de se qualificar para as meias-finais. Esse grupo é comandado pela Dinamarca com 9 pontos, perseguido pela Croácia com 7, Áustria tem 4, França tem 2. Ontem, a Austrália qualificou-se para o Mundial, bateu o Peru nos penaltis, jogo empatado, no prolongamento também empatado a 0 golos. Peru quase a marcar no final do jogo com uma bola a bater na trave. Perdeu nos penaltis, foi à vida. A Austrália vai para o grupo D do Mundial, onde está lá a França, Dinamarca e Tunísia. Hoje, Costa Rica e Nova Zelândia discutem quem é o último país a qualificar-se. Quem vencer vai para o grupo E, com a Alemanha, Japão e Espanha. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Golden State Warriors bateram o Boston 104-94. Estão agora a uma vitória de sagrar campeões. Comandam a final por 3-2. Quinta-feira, Boston recebe o Golden State. É um jogo de vida ou de morte para a equipa da casa. Tem que ganhar. Caso contrário, bye-bye. Golden State é campeão.
E aqui em Washington falta minuto e meio para as 14h de recordar títulos que tivemos em destaque nesta emissão. Até agora, em Angola, o caso Lusati vai a julgamento no dia 28 deste mês. Em Moçambique, a Procuradora-Geral da República diz que vai defender os interesses de Moçambique no caso de Manuel Xanga. Na Guiné-Bissau, os professores denunciam violência e ameaças. Em São Tomé e Príncipe, os trabalhadores da função pública protestam na sexta-feira contra incumprimento do governo. Falamos também da Ucrânia, que diz que a Rússia avança sobre várias cidades do leste do país e, por falta de financiamento, o Programa Alimentar Mundial suspende ajuda a quase 2 milhões de pessoas à beira da fome no Sudão. Este é a emissão vespertina em português da Voz da América. Não esqueça, estamos no nosso site www.voportugues.com. Estamos também no YouTube e no Facebook. Continue connosco, temos mais 30 minutos de programação. Convosco esteve Ana Guedes nesta segunda meia hora, aliás, também na primeira meia hora, Ana Guedes e a Mariana Bartolomeu esteve na produção. O nosso engenheiro de som foi Rob McLean. Então, até já.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta terça-feira, 14 de junho. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E para contactos com a redação central, temos disponível o nosso número de WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos desta emissão a serem desenvolvidos mais à frente. A Ucrânia diz que a Rússia prepara-se para avançar sobre várias cidades no leste do país. Por falta de financiamento, Programa Alimentar Mundial suspende a ajuda a quase 2 milhões de pessoas à beira da fome no Sudão do Sul. E forças de Moçambique e da missão militar da SADEC dizem ter abatido vários terroristas em Cabo Delgado. Terça-feira, na Voz da América, é dia de política na América. Mais à frente, vamos ainda falar sobre o relatório da comissão que investiga a invasão ao Congresso em 6 de janeiro de 2021 por apoiantes do antigo presidente Donald Trump. Também teremos a nossa página da saúde. Mas primeiro, trazemos uma informação que acaba de chegar à nossa redação. Militares da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique abateram um número não especificado de terroristas e feriram outros no dia 9, numa ofensiva contra grupos armados em Cabo Delgado, no norte do país. O comunicado foi divulgado apenas hoje, 14 de junho. Durante a operação conjunta, foram mortos terroristas e outros sofreram graves ferimentos numa floresta do distrito de Macomia, lê-se na nota da SAMIM, a Missão Militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Durante a ofensiva, um membro da Força Conjunta perdeu a vida e 6 ficaram feridos, mas estão em recuperação. Os terroristas, por seu lado, perderam armas e munições, segundo o comunicado da SADEC, que não deu mais detalhes. Noutro assunto, ainda em Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bucilli, quebrou o silêncio relativamente ao caso Manuel Chang, e garantiu que o Ministério Público tudo fará para defender os interesses do Estado, sem dar mais detalhes. A oposição recomendou na semana passada que a Procuradoria-Geral da República não devia avançar por esse caminho de tentar recorrer da decisão da passada semana do Tribunal Constitucional da África do Sul, que recusou um pedido de Moçambique para evitar a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. Especialistas consideram remota a possibilidade de o antigo ministro moçambicano regressar a Maputo. Ramos Miguel.
O Chile reagia à decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul de registrar o recurso sobre a extradição de Manuel Chang para Moçambique e disse que ela tinha o dever de não se pronunciar sobre matéria em tramitação em tribunais, tanto internos como internacionais. Nós vamos aguardar as decisões que estão sendo tomadas ao nível dos tribunais e depois vamos ver, sublinhou Beatriz Boucher.
Mas o que é importante saber é que o Ministério Público quer defender o interesse do Estado moçambicano.
Entretanto, o professor da Universidade Sul-Africana Unisa, André Thomas, disse não acreditar que Manuel Chang, tido como a peça-chave no caso das chamadas dívidas ocultas, seja extraditado para Moçambique porque a África do Sul não quer quebrar o acordo de extradição que tem com os Estados Unidos. Para além disso, sublinhou André Thomas Hausen, os tribunais sul-africanos são exímios cumpridores da lei.
Uma extradição para Moçambique seria contrária à lei da extradição da África do Sul. Se a África do Sul extraditar para Moçambique, arriscará de violar o tratado de extradição que tem com os Estados Unidos. Mas se o tribunal seguir a letra da lei, não terá outra alternativa do que extraditar para com os Estados Unidos.
Por seu turno, o advogado dos direitos humanos, Zé Nascimento, também baseado na África do Sul, diz que o mais provável é que Manuel Chang vá para os Estados Unidos, embora reconheça que Moçambique tem o direito de defender os seus cidadãos. Zé Nascimento lamenta o fato de Manuel Chang se encontrar detido na África do Sul desde 2018, onde não cometeu nenhum crime.
O Moçambique, claro que tem todo o direito de pedir a extradição do seu cidadão. Tem todo o direito em fazer isso. Mas vamos assumir que se Moçambique não tenha interposto o seu requerimento, o Manuel Chang já estaria nos Estados Unidos há quase 2 anos.
Em Moçambique, organizações da sociedade civil exigem que Manuel Chang seja extraditado para os Estados Unidos porque alegam que se vier para Moçambique o julgamento será condicionado.
Nós queremos que ele vá aos Estados Unidos para encontrar justiça lá. E nós estamos aqui, estamos empenhados para que ele vá aos Estados Unidos.
Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, e líder do Fórum de Monitoria do Orçamento. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, a recente subida de preços dos transportes públicos já está a refletir negativamente na vida dos cidadãos. A Voz da América falou com residentes na capital guineense, Lassana Kassamá.
Contactado pela Voz da América, o presidente da Comissão Técnica do Automobilismo da Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres, Luís Felipe Vaz, justificou que a subida de preços de transportes públicos na Guiné-Bissau está relacionado com o custo dos combustíveis.
Os combustíveis, neste momento, subiu em relação ao último preço em 110 francos em cada litro. Não é só o combustível que entra na construção do preço dos transportes públicos. Todos os outros componentes também subiram. Pneus, lubrificantes. Isso levou com que o governo fixou o preço dos combustíveis e, tendo em conta esse preço do combustível, também o governo estabeleceu o preço do quilômetro passageiro.
Enquanto a Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres alega que a decisão deve-se à subida de preço de combustíveis, os utentes de transportes públicos já apresentam as dificuldades.
Eu costumava pegar táxi, pagava 500 francos. E hoje, no momento que eu peguei táxi, ele me falou que vou pagar 600.
Não conseguimos 200 francos por dia, até 500 francos. É difícil encontrarmos a direção.
E desde logo há os que falam das consequências da subida dos preços de transportes públicos para o bolso dos utentes.
Subida de preço é muito mal para os contribuintes e para os cidadãos, não é? Porque os preços aumentam, tudo está a aumentar, tanto o gasóleo, produtos de primeira necessidade, o salário é igual. Se nós vimos isso para o correcha da classe média, é muito mal.
Na verdade, isso vai me prejudicar muito, porque antes eu pagava 150 até 100 francos, mas agora eu vou pagar 200 francos. Isso tem grandes consequências.
E na opinião do economista guinense Siri Fussou, o governo não tinha outra opção, tendo em conta as más condições das estradas e o atual contexto internacional aliado à guerra entre a Federação Russa e a Ucrânia.
Isso não se verificou só apenas por causa da subida dos combustíveis. Sabemos também que as estradas esburacadas, os riscos que os carros levam para sair de fora de Bissau para o interior do país, todas essas consequências acabam por refletir no dia-a-dia dos transportes.
Seja como for, o economista Siri Fussou não tem dúvidas que a subida de preços de transportes públicos no país vai ter impacto na vida dos guineenses.
Quando é assim, os produtos ficam mais caros e o poder da compra da Guiné já era uma coisa muito pesada para os bolsos dos guineenses. Com essa subida dos preços dos transportes, pessoas ainda vão ficar ainda mais pobres.
A nova tabela de preços para transportes públicos suscita reações em Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. Audiências públicas do Comitê do Congresso que investiga os ataques ao Capitólio a 6 de janeiro de 2021 por apoiantes do presidente Trump é o tema desta edição. Antigos colaboradores do ex-presidente dizem que Donald Trump sabia que perdeu as eleições, mas ainda assim avançou com a acusada de que houve fraude. João Santa Rita.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um comunicado de 12 páginas desmentindo as alegações apresentadas em audiências públicas por um comitê do Congresso que está a investigar o ataque ao seu edifício no dia 6 de janeiro do ano passado, o dia em que o Senado se preparava para confirmar a vitória de Joe Biden nas presidenciais americanas. Trump disse que o comitê é uma tentativa do Partido Democrata de desviar as atenções da situação económica, que descreveu de um desastre, acrescentando que os democratas esperam que estas audiências sirvam para melhorar as suas perspectivas de derrota que se avizinham nas próximas eleições. Na sua declaração, Trump volta a repetir, em detalhe, as suas alegações de que as eleições foram fraudulentas em estados como a Pensilvânia, Arizona ou Geórgia. Mas há que dizer que esses estados efetuaram auditorias e recontagens sem alterar os resultados. O comitê a investigar o ataque de 6 de janeiro já realizou duas audiências públicas até agora, em que os testemunhos, muitos de antigo pessoal da Casa Branca ou do governo, indicam que o presidente Donald Trump foi repetidamente informado de que não tinha havido irregularidades nas eleições, mas que Trump continuou a afirmar isso, enganando assim os seus apoiantes. O antigo procurador-geral, William Barr, disse ter dito ao presidente que as suas alegações não tinham qualquer validade e descreveu o presidente como estando desligado da realidade, descrevendo ainda as alegações de Trump como idiotices ou sem sentido. A filha do presidente, Ivanka Trump, que tinha um papel importante dentro da Casa Branca, disse acreditar nas palavras de William Barr. Mary Bruce, correspondente no Congresso da cadeia de televisão ABC, considera estas e outras testemunhas ligadas a Donald Trump de grande importância.
I think it's huge, and it's effective for the committee. I mean, for them to be able to say, don't take our word for it, right? Listen to these people who are in Trump's inner circle.
Eu penso que é de grande importância e é efetivo para o comitê. Com estas testemunhas, eles podem dizer, não ouçam o que nós dizemos, ouçam o que estas pessoas dentro do círculo de Trump dizem. Estão a tentar incriminar o antigo presidente com as suas próprias entidades governamentais e mesmo a sua própria filha. Penso que isto leva ao cerne da questão, que é que não houve fraude e estão a argumentar e a mostrar que aqueles próximos do presidente e o próprio presidente sabiam disso.
There was no fraud, and they're arguing and showing that those close to the president, probably the president himself, knew that. But they are going to argue that the president ignored the truth, ignored that fact.
Vão argumentar que o presidente ignorou a verdade e tentou depois derrubar as eleições de qualquer modo. E não estão só argumentando contra o presidente, estão a argumentar também com os republicanos que ainda têm posições eleitas ou a concorrer e que continuam a deixar passar ou a perpetuar essa grande mentira.
Making a case for Republicans still in office or those running for office who continue to stand by or perpetuate the big lie.
Eram palavras de Mary Bruce, correspondente da cadeia de televisão ABC. Há que dizer que há duas vertentes nestas audiências, a vertente política e a vertente jurídica. Na vertente política, a grande questão é saber se estas audiências, com estas revelações detalhadas do que se passava dentro do círculo do presidente Trump, podem ou não ter impacto nas próximas eleições. Juan Williams é um analista político na cadeia de televisão Fox.
Well, I think you can just break it down. We're such a highly polarized country. A high number of Republicans continue to say that, you know, Trump is the nominee next time going around.
Ah, eu penso que podemos dividir isso. Somos um país muito polarizado. Os republicanos continuam a afirmar que Trump vai concorrer nas próximas eleições e há uma alta percentagem dos democratas que dizem que Trump foi claramente um cancro na política americana. Mas entre essas duas posições temos, digamos 20%, que podem ser persuadidos. São as pessoas que neste momento estão preocupadas com o que se passa nas suas vidas, preços da gasolina, preços dos alimentos, inflação, imigração, armas de fogo.
What about gas prices? What about food prices, inflation, immigration, guns? But nonetheless, those are people who might hear in these hearings.
Mas de qualquer modo, isso são pessoas que podem ouvir coisas nestas audiências, concluindo que o que se passou foi um ataque à democracia. A democracia foi atacada a 6 de janeiro e temos pessoas a concorrer a cargos públicos que continuam a perpetuar a grande mentira. E isso é um pouco destabilizador. E isso pode levar algumas pessoas a votarem ou não votarem nas eleições legislativas.
It's a little unsettling, and that might drive some people who would turn out or not turn out in the midterms.
Eram palavras de Juan Williams, da cadeia Fox, portanto a dizer que o impacto político destas audiências será no eleitorado independente nas próximas legislativas. Mas qual o impacto jurídico? Qual o objetivo jurídico destas audiências do Congresso, que há que dizer, não tem poderes para indiciar judicialmente qualquer pessoa? Podem sim referir casos à Procuradoria, que depois tem que tomar uma decisão. O congressista democrata Jamie Raskin disse que todas as investigações têm como objetivo assinalar ao Departamento de Justiça e ao povo americano crimes cometidos no que disse ser um ataque à máquina da democracia americana, mas não fez qualquer menção a uma acusação específica contra Trump, acrescentando que ele respeita a independência dos departamentos jurídicos. Outro congressista democrata, Adam Schiff, disse que gostaria de ver que o Departamento de Justiça investigasse qualquer alegação credível de atividade criminal por parte de Donald Trump ou qualquer outra pessoa. Fontes no Departamento de Justiça disseram que o Procurador-Geral está a seguir o caso, mas não deram outros pormenores. Pierre Thomas é o correspondente para questões jurídicas da cadeia ABC.
The key thing they're going to be looking for, will the hearings shed any light on whether a convergence between the people who organized the rally?
A questão fundamental que vão prestar atenção é se estas audiências vão esclarecer se houve uma ligação entre as pessoas que organizaram o comício e as pessoas que organizaram a violência.
And the people who organized the violence.
Palavras de Pierre Thomas, da cadeia de televisão ABC. E é aqui que poderá estar o fulcro de tudo isto. Vários membros de dois grupos de extrema-direita, os Proud Boys e os Oath Seekers, que estiveram diretamente envolvidos no ataque ao Congresso, já foram condenados em tribunal. E há alegações que, pelo menos alguns deles, estavam em ligação com o chamado Centro de Comando da Casa Branca, um grupo formado após as eleições em novembro para lutar contra o que foi considerado um resultado falsificado. E se isso se provar, a questão a saber é se esse centro de comando estava em contacto com o presidente. O que certamente estava, mas se o presidente sabia de planos de violência desses dois grupos. Por outras palavras, o que é que o presidente sabia e quando é que soube disso? É na resposta a estas duas perguntas que a máquina de justiça terá, ou poderá, ou não, atuar.
E depois da política, a saúde. Duas notas nesta rúbrica às terças-feiras. A Assembleia Geral das Nações Unidas fez a primeira revisão da estratégia implementada no ano passado para acelerar as ações e acabar com a SIDA até 2030. A organização recorda que a doença provocada pelo HIV, ou VIH, é responsável por mais de 13 mil mortes todas as semanas, na sua grande maioria na África subsaariana. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, disse que as desigualdades e o investimento insuficiente deixam o mundo perigosamente despreparado para enfrentar as pandemias de hoje e de amanhã. Dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-Sida, UNAIDS, mostram que as infecções por HIV e as mortes relacionadas à Sida não estão a reduzir com a rapidez suficiente para acabar com a pandemia até 2030. Para mudar este cenário, Guterres destaca medidas como a prevenção da transmissão, o acesso equitativo a medicamentos, vacinas e tecnologias de saúde, o alcance de financiamento sustentável e a prevenção, preparação e resposta a pandemias mais amplas. Outra nota nesta rubrica de saúde, a poluição microscópica do ar, causada principalmente pela queima de combustíveis fósseis, reduz a vida em todo o mundo em mais de 2 anos, disseram pesquisadores nesta terça-feira. Em todo o sul da Ásia, por exemplo, a pessoa média viveria 5 anos a mais se os níveis de partículas finas atendessem aos padrões da Organização Mundial da Saúde, de acordo com o relatório do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago. Nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar, onde vivem 300 milhões de pessoas, doenças pulmonares e cardíacas incapacitantes causadas pela chamada poluição PM2,5 reduzem a expectativa de vida em 8 anos e na capital Nova Delhi em 1 década. A referida poluição, aproximadamente do diâmetro de um fio de cabelo humano, penetra profundamente nos pulmões e entra na corrente sanguínea. Em 2013, as Nações Unidas classificaram esse pequeno fio de um cabelo humano como um agente causador de cancro. E agora, quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita regressa à antena, agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
A Rússia proibiu hoje dezenas de jornalistas, representantes de órgãos de informação e entidades ligadas à indústria de defesa da Grã-Bretanha de entrarem no país, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. 29 jornalistas e membros de órgãos de informação britânicos, como a BBC, a Sky News e jornalistas The Guardian e Times, estão incluídos nessa lista. A Rússia disse tratar-se de uma medida de retaliação por sanções ocidentais e pressões exercidas sobre os seus meios de informação estatais. O governo russo anunciou, por outro lado, que vai começar a restringir o acesso à informação económica e financeira do governo para, segundo disse, proteger o país de sanções adicionais. O Ministério das Finanças disse que vai restringir parcialmente informações sobre o orçamento em resposta ao que disse ser as consequências negativas das sanções à economia russa. O orçamento russo registrou um excedente de 26 mil milhões de dólares nos primeiros 5 meses do ano, graças ao aumento dos preços do petróleo. Os Estados Unidos disseram, entretanto, que vão permitir algumas transações relacionadas com produtos energéticos envolvendo bancos e entidades russas até ao próximo dia 5 de dezembro. Na Ucrânia, as autoridades militares disseram hoje que forças russas na região leste de Donbass estão a preparar condições para uma ofensiva às cidades de Sloviansk, Liman, Yampil e Siversk, todas localizadas a oeste de Severodonetsk e Lysychansk. Esta ofensiva, a realizar-se, enquadra-se nos planos russos para se apoderar daquela região ucraniana. Na cidade de Severodonetsk prosseguem os combates e o Ministério da Defesa russo disse hoje ter oferecido aos combatentes ucranianos, encurralados numa fábrica química de Azov, a oportunidade de se renderem. O governo da região de Luhansk disse que cerca de 500 civis estão também refugiados no local do complexo fabril, incluindo 40 crianças. O subsecretário de Defesa americano, Colin Kahl, disse que a Rússia quer ainda capturar grande parte, se não mesmo toda a Ucrânia, mas teve que diminuir os seus objetivos táticos de momento. A Rússia voltou, entretanto, hoje a rejeitar qualquer interferência da sua parte na condenação à morte de 2 britânicos e 1 marroquino por um tribunal da região separatista de Donetsk, na Ucrânia. Os 3 foram condenados por atividades mercenárias. Um porta-voz do Kremlin disse que as autoridades britânicas devem falar diretamente com as autoridades do país que pronunciou a sentença e que isso não é a Rússia. O presidente americano, Joe Biden, fará a sua primeira viagem como chefe de Estado ao Médio Oriente de 13 a 16 de julho, com visitas a Israel e à Arábia Saudita. Um comunicado da Casa Branca, divulgado hoje, diz que a viagem começa em Israel, onde também fará uma visita à Cisjordânia. Na Arábia Saudita, Biden vai debater com o príncipe Mohammed bin Salman o fim da guerra civil do Iémen e também a crise dos combustíveis.
Sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington, fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 14 de junho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma sociedade livre e democrática não pode existir sem uma imprensa robusta, livre e independente. Isto porque os jornalistas expõem de forma eficaz e consistente atividades e práticas, incluindo fraude e corrupção dos governos, que paralisam e matam as instituições democráticas. Eles mantêm o público informado. Ao fazer isso, eles mantêm o governo e os poderosos honestos. Na tentativa de controlar o fluxo de informações e eliminar a publicação de notícias desfavoráveis ou críticas, autoridades de governos e representantes não estatais de líderes, bem como governos autoritários, realizam campanhas extensas e muitas vezes brutais para silenciar a imprensa independente. Jornalistas, editores e outros profissionais da mídia foram assediados com acusações falsas, detidos, atacados fisicamente e até assassinados nos últimos tempos. De acordo com os Repórteres Sem Fronteiras, a nível mundial, quase 1.100 jornalistas foram mortos na última década. Desde o início deste ano, 26 jornalistas e 2 outros profissionais da imprensa foram mortos. Outros 460 jornalistas e 18 trabalhadores da imprensa estão detidos. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com o assédio dirigido a jornalistas em muitos lugares ao redor do mundo, disse Lisa Carty, representante dos Estados Unidos no Conselho Económico e Social das Nações Unidas. Este ano, a segurança e as condições de trabalho dos jornalistas na Rússia e em partes da Ucrânia sob controle russo continuam a ser particularmente difíceis. Pelo menos 7 jornalistas foram mortos enquanto cobriam a guerra não provocada e injustificada da Rússia contra a Ucrânia. Alegadamente, pelo menos mais 21 jornalistas foram injustamente detidos nas áreas da Ucrânia controladas pela Rússia e cujo destino é desconhecido. Esses números podem ser apenas a ponta do iceberg e destaca o medo do governo russo de relatar com veracidade a guerra que ele próprio criou. Ao intervir na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a proteção de jornalistas, a embaixadora Carty observou que em todo o mundo as mulheres no jornalismo são desproporcionalmente impactadas por ameaças e ataques, que são mais frequentemente de género e também ataques sexuais, mais do que os seus colegas homens, e cada vez mais ocorrem a nível online. Os Estados Unidos condenam todas as ameaças, assédio e violência contra jornalistas e trabalhadores da imprensa, disse a embaixadora. Uma imprensa livre e independente é essencial para a democracia e desempenha um papel crucial na livre troca de informações e ideias, combatendo a corrupção e tornando o governo mais responsável e transparente, afirmou a embaixadora Lisa Carty, quem concluiu. Nenhum jornalista deve enfrentar a pressão, intimidação ou violência por fazer o seu trabalho. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.